Amém. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera do homem? Né? Não sei se você parou para pensar, que o mundo, né, o universo, quanta coisa, o universo, a Terra é apenas um pequeno detalhe, né, no universo, né, a Terra é um detalhe no universo, é muito grande. E dentro da Terra está o homem, está o ser que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então Deus é um ser semelhante a nós, inteligente, né? Sábio, perfeito, irrepreensível, santo, etc. Deus, ele é sempre. Ou pensar muito, a gente bate até o pino. Porque você imagina assim, né? Deus, quando começou, o que que era Deus? O que que é Deus, né? Ninguém nunca viu Deus. Então Deus realmente é uma coisa, é um algo. É. Não dá para o ser humano sequer pensar direito, né, o que é que seja Deus. O poder, a capacidade que tem Deus. Né, Lúcio? De a força. Porque nós, por exemplo, nós os homens, nós vivemos aí numa luta danada aí contra a enfermidade, contra os problemas que está assolando o mundo, né? E a gente vê que Jesus curava, abria os olhos do cego, passando um lodo no olho do cego, andava sobre as águas, usava demônios, quer dizer, você vê que o poder, a capacidade, a força, e onde, por isso que eu estou, por que eu estou falando isso? Então nós vamos descendo e nós vamos chegar no homem. Nós vamos chegar em você. Mas vê o tanto que você evoluiu. Imagina o tanto que você evoluiu. Né? Se olhar o homem lá da idade da pedra, o homem lá no começo, o homem que não sabia nada. Totalmente ignorante, não sabia nada. Né? Andava nu. Quer dizer, não dá nem para a gente entender como é que era realmente. Aí o homem vem crescendo, né? Vem evoluindo. Aí teve um dia que o pecado entrou no mundo. Aí o pecado entrou no mundo. Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu já pensei muito nisso. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali? Não sei. Mais cedo ou mais tarde, né? Será que o homem ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não sei, sinceramente, não posso afirmar para você. O certo é que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que que entrou no mundo? O conhecimento do bem e do mal. O que que entrou no mundo? O conhecimento do bem e do mal. O que que o homem não conhecia? Hã? Nem o bem. Porque você, para você saber o que que é bem, você tem que conhecer o mal. Para você saber que existe a luz, você tem que conhecer as trevas. Saber que existe trevas, então não tem luz. Amém? A temperatura quente, morna, fria, a temperatura. Por que você sabe que está frio? Porque você conhece o quente. Amém? Tudo isso entrou na vida do homem quando o homem conheceu o bem e o mal. Eu não conhecia o bem e o mal. Amém? Ele não conhecia. E até hoje, a luta, quando o pecado entrou no mundo, quando entrou o conhecimento do bem e do mal, e aí eu tenho para mim que Deus, eu mesmo edificarei a minha igreja, é Deus que edifica você, é Deus que constrói você, é Deus que te ensina. Todos serão ensinados por Deus. Isso aí está escrito. Tem coisa aqui que eu não vou ver ainda depois para poder, né, afirmar, confirmar. Mas o certo é que Deus, o plano de Deus não ficou pela metade. O plano de Deus, o propósito de Deus, vem sendo executado. Né? Tinha que existir o inimigo. Senão, como é que nós íamos saber quem era amigo? Como que nós íamos saber quem era amigo se não existisse o inimigo? Amém? Então o inimigo tem a sua função. Ele tem a sua função. Para existir a bênção, tem que existir a maldição. Então Deus continua trabalhando. Agora, no exato momento em que nós estamos vivendo, nós estamos já, para mim, o homem está na fase de acabamento. Né? O homem, o ser humano, ele está na fase de acabamento. Já está assim. Deus está terminando a obra. Você é uma obra de Deus. E Deus está terminando, concluindo a obra de Deus. Uma das últimas coisas que Deus faria era vestir o o homem de branco, né? Ou seja, era vestir o homem de branco. O homem saber o que é certo e o que é errado. O justo do injusto. Separar o justo do injusto. Para existir o justo, tinha que saber o injusto. Né? Então nós temos observado hoje, toda hora, nos noticiários, nas coisas, tudo, parece que agora o negócio apertou mesmo. Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Aí fica aquela... Né, tem lá um baile, um desses... É aquele povão lá da sei quantas mil pessoas, 5 mil pessoas lá, e deu um pipocó lá, e morreu gente, pisoteado e tal, né? Morreu gente, 9 pessoas pisadas, outros muitos foram ao hospital. E agora, saber quem está certo, quem está errado. A polícia tinha razão, a polícia não tinha razão, e direitos humanos, não sei o que está. Não sei se vocês observaram, às vezes vocês não estão observando, não estão vendo, né? Mas precisa de ver. Porque é bom você perceber que a coisa está. Eu, quando eu era menino, nem rádio a gente não ouvia, então era quase um primata, né? Calça pelo meio da canela, jogando bola, pescando, caçando passarinho. Não tinha preocupação nenhuma. Mas hoje, né, esse dia alguém chamou para mostrar para mim, tinha um punhado de menininho, tudo quietinho, cada um com um celular na mão. A mais novinha estava com tablet. Uma novinha lá, ela não sabia o que era mamadeira, mas já mexendo no tablet lá. Todo mundo hoje toma conhecimento de tudo e fica assim na cabeça de você: quem está certo? Quem está errado? Tem razão? Não tem razão? As coisas que passam lá no governo, a gente toma conhecimento. Né? Agora, com essa rede social aí, o certo é que nós estamos assim no apagar da luz. Amém? No apagar da luz. E você toma conhecimento porque você tem que tomar partido. Você toma conhecimento de tudo e você tem que tomar partido. Porque você faz parte. Você faz parte disso. Se você optar pelo lado errado, a sua roupa fica suja. Se você tomar partido pelo lado certo, sua roupa fica limpa. Mas para decidir pelo certo ou pelo errado, Deus tem que abrir os nossos olhos. Deus tem que ensinar a igreja. Deus tem que... E é um trabalho que está sendo feito assim, quase que às pressas. Você tem que aprender a discernir o bem do mal. Para quê? Além de discernir o bem do mal, ainda ter a consciência de escolher o bem. Porque a pessoa pode discernir o bem do mal e ficar com o mal. Amém? Deus, então, quando começou, entrou o bem e o mal na vida do homem, começou ali realmente o trabalho, a obra de Deus, de preparando certamente o homem, preparando o homem para quê? Já preparando o homem para quê? Não? O reino de Deus. Então, claro que Deus sozinho, ele não ia ficar só. Como ele criou o homem, e criou o homem à sua imagem e semelhança, ele o reino de Deus será entre ele e os filhos de Deus. E os filhos de Deus, que jeito que serão os filhos de Deus? Hã? Que jeito que você imagina que será um filho de Deus? Igual Deus. Você não vai estar nesse corpo que você está nele, pode ficar tranquilo. Amém? Não precisa de ficar triste, você não vai ficar toda a vida nesse corpo seu, não. O reino de Deus, o que, que vai existir no reino de Deus? Deus e os filhos de Deus. Por um pouco de tempo, Deus fez o homem menor do que os anjos. Mas o homem, os filhos de Deus serão o que eles vão ter? O que eles vão ter? Tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem. Você. Então, você concorda que Deus tem razão se ele está apertando você? Você concorda que Deus tem razão se ele estiver apertando você? Eu não sei se ele está te apertando. Mas se ele estiver, né, provando você, provei-te na fornalha da aflição. Olha onde que ele arrumou para provar a gente. Olha onde que ele arrumou para provar a gente. Quem gosta de ser provado na fornalha da aflição? Jesus de Nazaré, é ruim demais, é triste, é doloroso. O que mais? Lavando você, lavando a gente com qualquer sabão? Não é com detergente. Se fosse com detergente, estava bom. Não. O sabão do lavandeiro, quer dizer, quando eu vou passar um sabão na Lucilda, né? Quando a pessoa chega, vai passar um sabão. É, obrigado, filho. Vai passar um sabão no fulano, um sabão no cicano. Toda hora Deus está passando um sabão na gente, não está? Toda hora Deus está passando um sabão na gente. E não é detergente, não. Entendeu? É o sabão do lavandeiro. Está escrito aí em algum lugar, está escrito que o sabão. Não está? É. Então, se você suportar esse trabalho, essa obra que Deus realiza, suportar a correção de Deus, ele trata as pessoas que Mas você, ele, lá fala em Hebreus, né? Fala, se você está sem correção, quem quer ficar sem correção? Porque às vezes a gente fala, nossa, é tão ruim, proveite na fornalha da aflição. Mas é tão ruim isso. Mas eu prefiro do que ficar sem correção. Eu prefiro do que ficar sem correção. Eu sei que o sabão do lavandeiro é feito com soda. O sabão do lavandeiro é feito com... É um sabão terrível. Não era fácil, não. E aí, claro que... Né, no shampoo, shampoo... Não, não é, Lucilda. Amém? Sentar na banheira com pétalas de rosa, tal... Quem dera, né? Como é que é o furô? Então, não, Deus lava você para valer. Deus nos purifica como purifica o ouro e a prata. Deus nos prova. A prova, né? Exatamente para que você se torne uma pessoa apta para o reino de Deus. Então tem razão, claro que Deus não vai pegar o lixo e levar, não. Se você não pode perder tempo, não pode perder tempo. Nós temos que... Estou falando para você que o negócio está apertado, está correndo. Então, ó, o mais rápido possível que Deus faça nas nossas vidas o que Ele tem que fazer. Às vezes nós ficamos... É triste. Às vezes nós ficamos, às vezes, chateados. Nós estamos ficando por causa das... Tem um versículo que fala: alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Não é qualquer sofrimentinho, não. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Qualquer um sofrimento? Não, qualquer um sofrimento não serve. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento do Rodrigo? Não. Não é qualquer sofrimentinho que vai... Hã? O senhor também não está muito fraco, não? Amém, então Deus me livre. Pois é. Mas vocês concordam que é uma coisa que a gente não gosta? A gente não quer. A gente fica no mundo, mas nós não queríamos de jeito nenhum isso, né? Você imagina aquela criancinha que não quer estudar, aquela criança que não quer trabalhar, aquela criança que manda tomar banho e vai chorando, manda fazer uma coisa murmurando, aquele menino que não quer, que o pai às vezes tem que dar um tapa. Nós queremos ser isso que Deus quer de nós? Nós queremos? Podia deixar a gente, não podia? Larga, me larga aqui, me deixa aqui. Ou você tem esperança de um dia ser um filho de Deus? Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, o propósito de Deus, o plano de Deus é realmente fazer com que o homem se torne filho de Deus. Com que finalidade? O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Não pelos anjos, não pelos pelos arcanjos, não pelos querubins, não por isso, não por aquilo, mas pelos filhos de Deus. Né? A igreja, esse povo, será um povo santo, irrepreensível, imaculado. Imaculado quer dizer sem mácula. Mácula, sem mácula. O que é mácula? Hã? Sem defeito nenhum. Né? Será que nós vamos? Vamos? Será que nós vamos? Mas não é para isso que Deus nos chamou? Aí eu perguntei no começo assim, o que que Deus? Hã? O que eu falei? No começo? É, o que que Deus espera de nós? Né, Sérgio? A serpente, ela assim, ela fala. Como é que é a serpente? Como é que é, por exemplo, quando Jesus falou sobre a doutrina dos fariseus? Por exemplo, você pega a doutrina dos fariseus, na época que eu estava meditando sobre. Deus mostrou para mim que era uma das piores coisas que existia no mundo, era a doutrina dos fariseus. Quem lê a apostila, já leu a apostila, viu isso? Esse detalhe lá, falando sobre a doutrina dos fariseus, que ela está hoje, ela existe hoje. E que o mesmo cuidado que os discípulos tiveram com a doutrina dos fariseus, cuidado com a doutrina dos fariseus, é o mesmo cuidado que nós temos que ter hoje. Por quê? Porque a doutrina dos fariseus, ela, como é que é? Hã? Como é que é a doutrina dos fariseus? Ela é recheada de quê? Hipocrisia. Ela é recheada de hipocrisia. Né? O que é hipocrisia? Então, Deus falou, cuidado com a doutrina dos fariseus, cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia, ela pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Você tem esse cuidado? Você nem sabe o que é hipocrisia, mas você tem. Você tem cuidado com a hipocrisia? Onde ela mora? Que jeito que ela é? Nós não temos essa preocupação da hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Né? Aí você pega, por exemplo, uma. Tudo que não fala a verdade. Tudo que não diz a verdade, tudo que está encoberto, tudo que está indeciso, que não diz a verdade, que não esclarece, que não esclarece. Eu não sei se tem a ver, mas nós aqui, graças a Deus, eu espero, a gente está fazendo força para esclarecer cada vez mais. Porque nós precisamos da verdade. Nós precisamos tomar conhecimento da verdade. quanto mais melhor, e fugir da hipocrisia. Porque a hipocrisia, ela não esclarece. Então Deus falou, ó, é como sepulcro caiado, né? Que você olha ali, olha o sepulcro, está uma beleza, tá, você não imagina o que tem lá dentro. O sepulcro caiado, pintadinho, tudo arrumadinho, tal, etc. Caiado. Não é esse caiado aí, não. É, caiado, pintado de cal. Branquinho. Naquele tempo, a tinta que tinha era cal. Amém? Não esclarece essa. Aí você fica igual, né? Não esclarece, não fala a verdade. Então todos os dias toma tua cruz e siga-me, Jesus falou, todos os dias. Por quê? Porque todo dia tem. Todo dia você fica até meio assustado. O que, que vai ser hoje? Né? Não é assim, você fica até, onde é que vai doer hoje? Todos os dias. Bom, se passar de liso, ótimo, né, Zé? Mas não é todos os dias tem o seu mal? Todos os dias pega a sua cruz e siga-me? Não tem isso? Ou não tem mais? Tem? Pega a sua cruz e siga. Então, todos os dias, o ideal é que todos os dias alguma coisa você esteja melhorando, alguma coisa você esteja acrescentando. Nossa, Deus falou isso comigo hoje, Deus me corrigiu nisso, Deus me acrescentou isso, Deus tirou isso. Alguma coisa que precisa sair, alguma coisa que precisa entrar, alguma coisa que eu preciso entender melhor. Amém? Ficou parado, ficou lá atrás. Não é o ideal. Corramos a carreira que nos está proposta. Todos os dias, de alguma maneira, Deus precisa estar trabalhando você, aperfeiçoando você. Olha aí, não está lá escrito em Efésios? Não está escrito? Deus colocou no nosso meio apóstolo, profeta. Talvez você não saiba onde é que está o apóstolo, profeta. Você não tá, talvez você não veja, mas existe alguém desempenhando função. Não tem muito, porque o povo anda numa preguiça danada. Então, mas quando a pessoa realmente se oferece, né? Deus vai fazer, Deus precisa dessas pessoas que desempenham a função. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, doutores, etc, etc, etc. Tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. Presta atenção. Tendo em vista. Quer dizer que Deus tem em vista, tem em mente, tem um propósito de aperfeiçoar os santos. Não é qualquer pessoa. Por que que não é qualquer pessoa? Porque não é qualquer pessoa que deixa, não é qualquer pessoa que permite. Né? Muitos resistem, muitos não aceitam, muitos não admitem, mas aqueles que realmente começam a entender, começam a perceber a importância disso. na sua vida. Entender que tudo concorre para o bem. Então, muita coisa você não deve ver como mal, e sim como bem. Muita coisa você não deve ver como sendo uma maldição. Ai daquele que mistura as coisas, né? Então, muitas vezes nós ficamos ficamos muito mais satisfeitos com a hipocrisia, muito mais satisfeitos com as coisas falsas, as coisas que não são verdadeiras, né? Que nos dá um conforto aparente, mas não é a verdade. Amém? Aí você via aonde a verdade realmente estava, naquela pessoa que todo mundo achava que era o errado, achava que era o maldito, achava que era o último. No entanto, era o primeiro. Amém? Porque bem sabes, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas isso, com certeza despertou em Eva o interesse por isso. Uma vez que ela ia, os olhos dela seriam abertos e ela iria tomar conhecimento do bem e do mal, né? Mas ela não, ela, coitada, ali, não imaginava que não seria bem assim, né, Celina? Agora você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora você é obrigado a... Já você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora você conhece o bem e o mal. Hã? Isso. O Bruno está falando agora, você vai ter que escolher de que lado você vai ficar. Porque agora nós somos realmente conhecedores do bem e do mal. Como Deus também conhece o bem e o mal. Só que Deus sabe separar o bem do mal. E nós, a gente não sabe, né? O que que Deus espera de nós? É que a gente aceite, então, que nós aceitemos a orientação, que nós aceitemos a correção, que nós aceitemos a obra que Deus realiza na nossa vida, no sentido de fazer com que nós saibamos separar o bem do mal. E mais um detalhe: escolher o bem. Que é primeira reis, se não me engano. Primeira Reis. Primeira Reis. Então nós não podemos perder tempo. Engraçado, lá no provérbio fala, né, que o sábio aproveita ciosamente o tempo. O sábio aproveita o tempo. Quem é sábio? É aquele que tem sabedoria. Aonde ele adquiriu sabedoria? Com Deus, porque a fonte da sabedoria é Deus. Amém? Aproveitar o tempo. Ser inteligente. Aí Deus tem nos dado tudo. para você realmente ser. Ó, né? Aí, a orientação, não faz inimigo, não paga mal com mal, não tenha nenhum inimigo. Isso é sabedoria. Tá vendo? Ama todo mundo, sabe? Pede perdão. Isso é sabedoria. Não ponha o sol sobre a vossa ira, sabe? Busca Deus. Essa é sabedoria, buscar Deus. Primeira Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 7. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 7. Dê, por favor, Renato.
Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar.
Então, Salomão, Davi, Salomão, filho de Davi, mesmo? Salomão, você, Davi não foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, os filhos de Davi, sabe como Davi era respeitado, como Davi era importante no povo de Deus, né? Davi, uma referência no povo de Deus. Não é assim? Aí vem Salomão. O que que Salomão tinha que Davi não tinha? Com toda a referência, com tudo que Davi tinha, ele não era sábio. Não era sábio. Faltava para ele o quê? Sabedoria. Então nós temos que ter o que Davi tinha, mais o que Salomão tinha. Você não pode ficar só com o que Salomão tem e não ter o que Davi tinha. Davi tinha. Então Deus não podia dar tudo para Davi, que ele explodia, que ele estourava o vaso, né? Deus sabe o que que ele põe, o que que ele faz. Então a igreja, ela vai sendo edificada, as pessoas vão sendo edificadas. Davi, Salomão foi o que ele tinha, o que Davi tinha, mais um pouco. Amém? E foi fazendo isso, Deus vem fazendo isso, até chegar no varão perfeito. Jesus Cristo, o Filho de Deus, perfeito. O varão perfeito, a natureza divina. Então ele tinha, né, ele falou, eis aqui quem é maior, antes que Abraão fosse, eu já era. Quer dizer, ele mostrou que ele era maior do que todos. O varão perfeito. Então é como se pegasse nós e zerasse o odômetro, né? Zerasse, e agora vamos começar tudo de novo. Então vamos agora pegar o homem que já existe, o homem que já existe, e vamos pegar o homem e dar ao homem tudo aquilo que o homem precisa para chegar à estatura do varão perfeito. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Estou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela multidão, pela sua multidão. Ele sabia que o povo de Deus era um povo, mas era um povo totalmente cheio de defeitos. Era um povo totalmente cheio de imperfeições. E ele ia trabalhar esse povo, ele ia mexer com esse povo. Continua lendo, por favor, filha. A teu servo, pois,
dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal.
Mais uma vez.
A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal.
Então, por que ele pediu isso? Davi talvez não tivesse pedido isso por falta de entendimento, por falta de saber. Ele entendeu que precisava, que ele ia precisar um coração, ele precisava de alguma coisa a mais do que Davi tinha, para separar, para discernir, para julgar as pessoas. Que ele ia ficar na frente, ele tinha que julgar entre o bem e o mal. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse. Olha aí, Deus viu, falou, não, ele, que menino danado. E disse-lhe Deus, porquanto pediste essa coisa? Porque às vezes quando a gente olha aqui, a gente tira só aquele negócio de Salomão pediu sabedoria, não pediu riqueza, tal, só isso que a gente vê. Não, tem coisa muito mais alta, muito mais importante aqui. Mas pediste para ti entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Para ouvir, entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Igual a ele, não. Amém? Porque, gente, discernir o bem do mal, separar a luz das trevas, rejeitar aquilo que está errado, buscar entendimento, buscar sabedoria, fazer orações, perguntar para Deus. Amém? Não se conformar. Não vos conformeis com este mundo. Não. Bem, olha, não se conforma, porque é um grande mal o conformismo, é um grande mal achar que já tá bom, tá bom. Não, o que Deus quer para nós foi que a gente começou perguntando: o que Deus espera de você? O que é que Deus espera de você? Né? Às vezes você já esqueceu. O que é que Deus espera de nós? Hein? Você concorda? Faz tempo que você não leu o Evangelho, não faz? Faz tempo que você procura saber essas coisas. Você já leu uma vez, para que ficar lendo, né? Ele não falou para a gente assim, ó, sede santo, porque eu sou santo. Eu não quero você como Salomão, não. Eu não quero você como Davi, não. Eu quero você como eu. Melhorou o nível. Eu não quero você como Salomão, não. Eu não quero você como Elias. Elias, nossa, se eu fosse igual a Elias, estava bom demais. Não estava bom? Já mais não. Não, Deus não quer você como Elias. Deus quer você como ele. Ele falou: sede santo, que eu sou santo. Sede perfeito, porque eu sou perfeito. Justo, porque eu sou justo. Sábio, porque eu sou sábio. Mas você concorda, Lucilda, que você... há muito tempo que você não preocupa mais com a sua santidade? Você acha que você já chegou num ponto bom? Está bom demais. Hã? Com a sua santificação, com o seu aperfeiçoamento, a sua oração já entrou para o lado da hipocrisia. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Hã? Não. A gente precisa estar sendo incomodado, a gente precisa estar sendo e o que faz a gente, o que faz o carro cantar? O irmão está falando aqui, o carro para cantar, quando ele canta, porque ele está pesado, né, filho? Porque ele está apertado. E o que faz o carro cantar é realmente a necessidade. É a necessidade que faz a gente. Então, não estranheis ardente. Aonde está escrito isso? Não está escrito? Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Aí vem as coisas, a gente estranha, não é não? Quando vem a coisa, a gente estranha. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa é nessa hora. Por que que aperfeiçoa nessa hora? Porque você aprende a discernir o bem do mal. Porque você aprendeu a separar uma coisa da outra. E mais importante, você escolheu, você ficou com o bem. Passou nessa prova? Acabou. Graças a Deus, agora acabou. Não. Vem mais. Ô, glória, né, filho? Ô, glória. Né? Ninguém dá glória a Deus pela tribulação. Ninguém dá glória a Deus pela aflição. Ninguém dá glória a Deus, né? Alegrai-vos na medida em que sois participantes. Então, gente, a nossa vida nesse mundo Não tem outro caminho, não tem. Quando você está vendo eu falar aqui, pensa que eu estou querendo. Eu não estou querendo. Eu não estou querendo. Eu estou com uma dor nas costas aqui que você não calcula tanto. Eu não estou querendo ela. Eu quero tirar. A gente não quer nada de ruim, não. A gente não quer aflição. A gente não quer. Não quer. Né? Quando você apertou, você fala, ora para mim, irmão. Ora por mim, irmão. Que o trem está. Né? Não é assim? Amém. Ora pelos enfermos. Vamos orar uns pelos outros. Mas quando você está orando pelo outro, você está aprendendo. E o outro, quando está recebendo a oração, ele aprende também. Mas se você não tivesse tido problema, ninguém ia orar por você, você não teria aprendido. E o outro não teria aprendido orando. Não é não, Lucida? Amém? Então, o que que Deus espera de nós? Amém, Marisa? O que que Deus então está, ele espera de nós? Efésios capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios, versículo 13.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Amém. O que Deus espera de nós? Né, João Vitor? João Vitor já começou, João? Já começou ou ainda vai começar? Deus já começou. O apóstolo Paulo fala assim: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A obra que Deus realiza na nossa vida, todos têm que estar participando. Se não estiver participando dessa obra, pede: Senhor, faz de mim. Mais alto? Pois é, porque se Deus não fizer de mim um filho de Deus, para que que eu vou servir? Se Deus não fizer de mim um filho de Deus, amém? Senhor, né? Mas vai com calma, vai devagar, né? Aí Deus fala para você: não, Deus nunca prova ninguém além daquilo que ele pode suportar. Então, confia em Deus, espera em Deus. É a hora que... O que que é fé? Confiar, esperar. Mas na hora a gente tem medo, a gente não confia, a gente acha que o mundo vai acabar. Amém? Mas não vai acabar. Faz de mim um filho de Deus. Aí Deus dá aquela recuadazinha assim e fala: você quer mesmo, meu filho? Você já pensou direitinho? Você já fez a conta? Não está lá no Evangelho? Aquele que vai, tal, etc., faz a conta. Se faz a conta, porque se você acha que não dá, mas se dá. Não, Deus é poderoso para poder fazer de mim um filho de Deus. Amém? Ele faz a ferida, mas Ele também cura. Ele dá força para o cansado. Se você estiver cansado, quem que vai te dar força? É Ele. Ele dá força para o cansado. Amém? Isaías? É Isaías 40, se não me engano. 40? Versículo 27 a 31. Olha, você vê o primeiro versículo, 27. É o que a gente pensa quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte. O versículo 27. Leia, Nada.
Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Então é a situação de quem vai primeiro. A gente começa a pensar: Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo mais, os olhos de Deus não estão mais me vendo, né? Jó, você pensa assim: não, acabou. Amém? Deus, volta e meia eu escuto isso de pessoas falando. Ela está passando por alguma tribulação, ela está passando por alguma coisa que Deus, através daquilo, vai ensinar, vai ajudar. Mas ela não aceita. A pessoa pensa assim: mas Deus esqueceu, Deus não está me vendo, Deus, né? E aí, às vezes, não aceita. Se ela não aceita, ela não vai aprender, ela não vai crescer. Mas quando você entra e diz: Senhor, eu sei que não cai um fio de cabelo de cabeça de ninguém, que o Senhor está me vendo desse jeito, o Senhor está vendo a minha aflição, o Senhor está assistindo a minha luta, eu tenho certeza que o Senhor, a hora que o Senhor quiser, a hora que o Senhor achar por bem, o Senhor vai me ajudar, né? Não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu quero continuar. Ser comigo, Senhor. Aí ele me mostra esse Isaías 40, versículo 27, 28 aí, né? E mostrando para mim o seguinte: ó, não assusta não. Porque o Senhor, teu Deus, é esse aí. É esse aí, ó. Ele, o lado dele, ele vai fazer. Ele é fiel. O lado dele, ele vai fazer. O que cabe a ele, ele vai fazer. Não te deixarei só, você contigo por onde você andar. Eu não te falei, eu não te mandei. Por acaso, não mandei você sem nada? Hã? Leia. 28, 29.
Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
Então, eu preciso acreditar que Deus não, não, Ele não, ele não cansa, não. Ele não tem problema, não. Ele vai me ajudar. Eu preciso acreditar, confiar que Deus proverá. Né? Eu tenho que crer que Deus proverá. Sei lá, Isaías, sei lá, no 22, que fala, né? Crê em Deus perpetuamente. Confia em Deus perpetuamente. O pau está caindo na folha. Mas eu preciso confiar em Deus. Tá bom? Eu confio em Deus. Tá bom. Eu preciso confiar em Deus que tá bom. Amém? Escureceu? Eu preciso confiar em Deus. Clareou? Eu preciso confiar em Deus. Perpetuamente confia em Deus. Espera em Deus. Busca Deus. Aproxime-se de Deus. Não se afaste de Deus. Queira Deus. E etc, etc, etc. Amém? Se tem um preço, se tem uma dificuldade, se o caminho é apertado, não importa. Porque Deus é Deus. Não é não, Renata? Quer ver, Renata, fazer mais um pedacinho, não?
Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Aí, ó. Dá força ao cansado. Aí não está falando que ele vai dar força porque não está cansado, não. Ele vai dar força para quem? Está cansado. O chefe está cansado. O vírus está cansado. Né? Mas para quem não está cansado, o Vilmar não está cansado? Está cansado? Tá? Ele vai dar força ao que está cansado e vai multiplicar o vigor. Ele vai renovar. Ele não vai desamparar. Então, não estranheis as coisas que acontecem com você, porque é para realmente fazer de você um filho de Deus. Né? Deus falou conosco? Então pronto. Falou? Mesmo? Deus falou com a gente? Por acaso vocês estão passando por alguma dessa situação? Tem alguém aqui que está passando, pelo menos mais ou menos, alguma coisa mais ou menos parecida? É por aí, Marisa? Amém? Mas é isso aí. Lá no fim, vai ter a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que eu perguntei, tem alguém passando? Que às vezes não tem ninguém cansado, não tem ninguém aflito, não tem ninguém sobrecarregado. Isso, não tem ninguém precisando de ajuda de Deus, não tem ninguém. Às vezes não tem. Aqui para esse lado aqui, está tendo aí, mamãe, alguém por aí nessa situação? Aí vai ter a manifestação dos filhos de Deus. Marcela. Amém, filha? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. E agradecer, olha aí, e agradecer.
Senhor, obrigado, porque ainda há esperança. Obrigado, Jesus, que eu não me estranho, eu não estranho as coisas que vêm sobre nós para nos experimentar, para mostrar, Senhor Deus, que realmente há um Deus no céu olhando para nós. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus edificando a sua igreja. Há um Deus no céu construindo o seu povo. Jerusalém, a cidade de Deus, o povo santo, separado, o povo todo seu, povo santo, o povo que ninguém imaginava ser possível. Ninguém imaginava, ninguém tem visto com os olhos Deus realizando a sua obra. Mas ela está sendo feita. Ela está sendo construída. Longe, às vezes, dos olhos dos inimigos. Há um Deus no céu olhando, vendo, assistindo, trabalhando. Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Ele nunca nos deixa só. Não, não te deixarei jamais. Serei contigo por onde você caminhar, por onde você andar. Eleva os seus olhos. Levanta, porque o Senhor, teu Deus, é Deus forte, é Deus tremendo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém.
No jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
Amém, amém.
O que eu não posso é ficar calado. Estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei o teu nome mesmo assim.
Amém, amém, amém.
Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei.
Amém, amém.
Ele é o meu. haja chuva sobre a terra. Mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra desaparecer, mesmo assim meu louvor encerra.
Eu louvarei.
Verdade é que nem todos, às vezes, estão, né, padecendo. Se Cristo padeceu na carne, mais também o mesmo pensamento. Querer Deus. De não se conformar com esse mundo, com certeza os lugares, o caminho vai tornando mais difícil. Aí sim, ao cantar, ao louvar, faz sentido você dizer, mesmo que não haja assim, flores no jardim, ou mesmo que a figueira venha, mesmo que as coisas me parecem estranhas, quero levantar os meus braços, dizer ao Senhor que eu sou fiel, dizer ao Senhor Deus que eu permaneço na esperança de alcançar a minha redenção. Mesmo que não haja
mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
E eu quero continuar.
Porque o meu posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda eu louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor,
nós estamos enterrando em nome de Jesus.